Eli Hudson Diniz.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Boa noite, Patrick. Boa noite, amigos. Vamos falar agora da situação da estrada Parque Núcleo Bandeirante. Quem sai da EPSU no sentido Samambaia e Recanto das Emas vai encontrar fluxo carregado e o mesmo acontece na chegada, a DF-001. A rota alternativa para o nosso ouvinte adiantar o caminho e seguir através da quadra 1 do Parque Way na conexão com a ADE. Outra opção para o motorista, entrar pelo Pistão Sul e acessar a Samambaia pela Boca da Mata ou Setor Primavera. Seu pai merece o mundo. No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo. Compre um presentão com até 15% de desconto no carnê e comece a pagar só daqui 60 dias. Corre pra loja. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Ei, gente, ó, 30 de julho de 2026. Como é que foi o dia de vocês? O que, que vocês fizeram? Como é que foi a convenção ontem?
Rapaz, que evento, viu? É mesmo, ah, que belo evento.
Lula mostrando que é um grande estadista, não é defesa aqui, não. É porque realmente ele fala o que as pessoas querem ouvir. Não é que eu sou de esquerda, não. É porque, por exemplo, é diferente você acompanhar esses eventos em loco do que você acompanhar...
Esse cidadão é ladrão, pô.
Não, eu falo porque eu já acompanhei convenção do PL também, quando era Jair Bolsonaro. Eu tô falando assim, o Lula fala o que as pessoas querem ouvir. E por isso é ovacionado onde ele foi, né? Esse foi o caso de ontem.
Hoje é dia de cancelar o JP!
Não precisa me cancelar.
Mas eu vou concordar com ele. Querendo ou não, é um cara...
Cancela a gente! Moleque, eu gosto é assim, me tira da reta. 8220041, mande aí o seu cancelamento para JP
de Janaína Oliveira. Pode mandar, mas não dá pra mentir, gente. Eu acompanhei a convenção ontem, ele falou que as pessoas querem ouvir, não é? Tô dizendo que sou eu que quero ouvir, porque ele fala pro público que tá lá, né?
Gente, de novo eu tive problema com gasolina.
Ah, mas que delícia, hein?
Cada dia é um dia, é uma novidade.
Deu ruim no carro, abasteceu errado.
Eu estava sem
o diesel.
Eu botei no buraco errado, né? Eu fui abastecer, eu tava sem gasolina, tenho essa péssima mania, né?
De deixar aí na reserva. Eu também.
Não só na reserva, de ficar sem pino nenhum.
Chega só no, na fragrância.
Isso, lá, e aí eu fico naquela, e aí eu começo a ficar desesperado, né? Meu Deus do céu, vai parar o carro. Aí eu já começo a sentir o carro ficando fraco. Meu Deus do céu, vai parar o carro. Enfim, aí coloquei no primeiro posto, 6,57. Só que na esquina, tinha o mais barato. Pouco mais barato, mas mais barato.
Acontece com frequência, viu?
Tá vendo? Isso é uma dica pra você não deixar ficar na fragrância de gasolina.
Eu faço isso. É sinal que não estão combinando mais os preços.
Não, mas eu faço isso também, porque eu fico naquela. Eu só vou abastecer quando aparecer um barato.
Isso.
Aí, chega uma hora que não dá, você tem que abastecer.
Exatamente.
Aí logo depois que eu abasteço, eu acho
não, barato. Não, e tá tão volátil que vai de 6,57 pra 5,99 de um dia pro outro. Então você fica, eu fico na esperança, né? Na expectativa.
Eu abasteci ontem de 6,29.
Ó, bom, hein?
Bom.
É, bom. Lá na nossa quebrada?
Águas Claras.
Mas era a companhia confiável?
Sim.
É mesmo?
De procedência?
Sim. De procedência?
De procedência.
Entendi. Bom, Janaína Oliveira, o que a gente tem no cenário nacional, hein?
E vamos falar sobre Lulinha, filho do Lula?
Mas vocês querem falar mesmo, gente?
Vamos cancelar hoje, garoto! Gente, teve novidade aí, andamento na investigação de fraudes no INSS que envolve o filho do presidente.
Então é batendo. Boa.
A gente vai explicar, trazer um pouquinho
aí. Tá fugindo do cancelamento.
Tô não.
Boa, vamos bater no filho do Lula sim. E no cenário político?
No cenário político, hoje a gente teve o governo sancionando, não vou falar no presidente não, pelo amor de Deus, senão você cancelar. Governo sancionando aqui uma lei que determina que 3%
do faturamento... Mas quem do governo que sanciona a lei?
O grande estadista.
Já tá bom. Bom, 3% do faturamento das bets tá indo para ações da Polícia Federal a partir de hoje, depois de assinatura do governo federal, tá?
Entendi. E no DF, Thiago Gomes?
Olha, no DF a gente vai falar de uma integração que vai começar a acontecer aí entre o SAMU e o bombeiro. A ideia aí... Parar de duplicar atendimentos, né?
Não faziam isso ainda?
Não, você vê. É porque um é administrado pela saúde e outro pela segurança, né?
Mas é o mesmo governo, certo?
É o mesmo governo.
Beleza. Beleza.
Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso. E também vamos falar da recomendação do Ministério Público Sobre aquele caso das internações involuntárias humanizadas,
sim.
Tem desdobramento também.
Vamos falar disso também. E hoje é dia de TBT, antes da gente saber o prêmio de hoje. Aliás, um spoiler, hein? Os prêmios, no plural. Mas hoje tem TBT, hein, gente?
Hoje tem TBT. Bom TBT.
Isso, hoje é quinta-feira e a gente vai falar, olha, esse aqui, de duas uma. Ou vai gerar saudade, ou vai gerar choque.
As duas coisas,
né? Mas aí eu
já... A geração mais nova que não viu o que a gente vai falar vai ficar meio chocada.
Pode ser. Mas acho que... O que é isso?
Jesus.
Mas acho que até a nossa geração também vai... Pode ser que tenha um choquezinho, quando relembrar as coisas.
Mas são pontos, eu acho, que a gente precisa dizer aqui também, que naquela época eram aceitáveis e que hoje ficaram, né?
Total. Mas a gente lembra... Bom, a gente vai falar do Domingo Legal, programa... Olá! Do SBT, apresentado...
James.
Não faz, não. Apresentado pelo Gugu Liberato, tá? E aí a gente vai relembrar todos os quadros do programa do Gugu. Tinha a banheira do Gugu, o táxi do Gugu, Gugu na minha casa, E.T. e Rodolfo, Mamona...
Enfim. E.T. e Rodolfo tinha uma musiquinha legal, né?
Eu comprei uma panela de pressão, só pra ver se eu cozinho mais depressa.
É verdade. A gente vai relembrar tudo isso, então, no programa de hoje, mas já manda pra você, pra gente
aqui. Vocês lembram dessa época? Só um...
Vai, Tramontina, vai, Tramontina.
Gostinho. Que começava o Gugu na minha casa, sempre acordando o bendito do cidadão.
Exato. A gente vai colocar áudios aqui. Teremos áudios de tudo isso. Então a gente vai relembrar de fato, não só falando, mas ouvindo também todos aqueles quadros do programa do Gugu. Mas manda aí no nosso Metrozap 82201041. Qual é o primeiro sentimento que você tem quando lembra do Domingo Legal? É de choque, de meu Deus do céu, não é possível que a gente assistia isso? Ou então era, que saudade, a TV brasileira era muito mais legal. Enfim, cada um tem o seu sentimento. Diz aí, 82201041. Mas, Milestone, eu já dei um pequeno spoiler, mas teremos mais de um prêmio hoje, hein?
Isso mesmo, hoje isso, nós teremos par de convites para o cinema, mais o boné camiseta também da Rádio Metrópolis, é o que você chama de Luquinho. Mais ainda o kit com os produtos da família do sítio, café, cappuccino, deliciosos.
E mais uma foto com a Milestone ainda também.
Opa!
Mais clipe e bate-papo Metrópolis, então.
Portanto, vamos fazer assim, ó, são dois prêmios, então, um em cada hora, beleza? Então, até às 7 horas da noite, a gente dá esse prêmio, e aí, até às 8, o segundo prêmio. Fechado? Fica com a gente. Se você perdeu o primeiro, ainda tem chance de ganhar no segundo. Mas a gente vai ter a palavra-chave também. A gente vai ter a palavra-chave.
Pros dois? Pros dois?
Isso, um pra cada. Uma palavra-chave pra cada. Beleza? Eita. Já a gente anuncia qual é a palavra-chave da primeira hora aqui no Bate-Papo. Bom, 82201041 é por esse número.
Que tem foda. Delay, né?
Tem.
Tá com delay bom hoje,
Ela trabalha na Casete TV. Bom, 82201041, esse é o nosso Metrozap para você participar aqui com a gente, ganhar, portanto, os nossos prêmios no programa de hoje. Mas não só para ganhar prêmio, viu, gente? Você pode fazer esse programa aqui junto com a gente. Vamos comentar o programa de hoje. Hoje vai ser muito legal, a gente vai relembrar bastante coisa, né? Eu quero aproveitar e chamar você também para seguir a gente nas redes sociais, viu? Nosso Instagram, @Rádio Metrópolis, nosso YouTube, Rádio Metrópolis, e é claro, você vai ter tudo lá, né? Todas as notícias, né? Curiosidades, fofocas, informações, tem de tudo, viu? Inclusive, prêmios exclusivos nas nossas redes sociais. Procure lá, Rádio Metrópolis, no nosso Instagram e no nosso YouTube.
Gente, vamos começar então falando aqui sobre essa questão, né, do SAMU e dos bombeiros, porque aqui o Distrito Federal vai integrar os sistemas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e do Corpo de Bombeiros Militar para reduzir atendimentos duplicados e agilizar o socorro à população. A proposta foi discutida em reunião entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública, junto com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, que acompanha a implementação dessas mudanças. Entre as medidas previstas estão compartilhamento de informações em tempo real entre as centrais, a unificação de protocolos de regulação médica e o acionamento da equipe mais próxima da ocorrência. A ideia é evitar o envio simultâneo de ambulâncias tanto do SAMU quanto do bombeiro para o mesmo chamado, enquanto outras ocorrências aguardam atendimento. A gente procurou as duas secretarias para comentar esse assunto, né? A Secretaria de Saúde informou que já desenvolve um sistema para integrar essas centrais de atendimento e reforçou que não existe concorrência entre os dois serviços. Segundo a pasta, o SAMU e o Corpo de Bombeiros atuam de forma complementar, como acidentes de trânsito, em que os bombeiros realizam o resgate das vítimas e o SAMU presta o atendimento médico e coordena a remoção hospitalar. Também em nota, o Corpo de Bombeiros destacou que a integração representa um avanço para a gestão das ocorrências. A corporação diz que um sistema único vai permitir comunicação mais ágil, melhor coordenação das equipes, otimização do despacho das viaturas e redução do tempo de resposta, garantindo um atendimento mais eficiente e seguro à população. Mas eu confesso que eu tô na linha do Patrick, eu achei que isso já era tudo...
Já devia ter sido integrado tudo isso. Eu acho que, né, lógico, é óbvio, pelo menos para mim era óbvio, né, de que isso deveria ser feito. Mas
gera uma dúvida, né? Vocês lembram que várias vezes a gente já falou de, por exemplo, vamos trocar, ligar pro SAMU. Não é com a gente, é com o bombeiro. Aí chega no bombeiro, não, é com o SAMU. Aí fica essa, joga a pessoa de um lado pro outro, a pessoa que tá precisando de uma situação.
Exatamente. Não, e essa integração, ela é importante justamente pra resolver isso.
Exato.
A gente liga pra uma central
isso.
E lá eles decidem quem tem que mandar. Isso. A população não tem que estar pensando.
Mande, né? Exatamente.
É igual se eu vou fazer uma denúncia, eu vou ter que ligar pra onde? É pra polícia militar, pra polícia civil, pra federal?
E eu já falei aqui, quem faz administração de empresa, quem sabe gerir uma empresa, sabe que otimização de tempo é assim. Você precisa identificar os gargalos e saber como otimizar o tempo dessa jornada aí, no caso das vítimas, dos pacientes, etc. Seria muito fácil, muito fácil. Mas enfim, a gente, né, obviamente, torce para que isso aconteça na prática, que isso avance. Que
antes
isso,
tarde fato, do que nunca.
Antes tarde do que nunca, é bem verdade, mas era muito simples, né? Mas enfim, vamos lá.
Uma peça solta do sistema de engate entre vagões pode ter provocado descarrilamento de um trem do metrô registrado na última terça-feira. A informação foi divulgada pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa após receber denúncias, relatos e também imagens do equipamento que teria se desprendido. O acidente interrompeu a circulação entre as estações Central e 114 Sul por cerca de 7 horas e afetou o funcionamento do sistema por 2 dias. A comissão cobrou explicações do metrô e também da Secretaria de Mobilidade sobre as causas do incidente, né? E as medidas para evitar novos problemas. A companhia informou que o Comitê Permanente de Segurança tem prazo de até 30 dias para concluir o relatório sobre o caso.
Gente, essa história aqui é impressionante, hein? É impressionante.
Conta pra nós.
Ouve só. Posso contar, Jana?
Conta, por favor.
Posso contar? Você vai ouvir direitinho?
Direitinho.
Mas você pegou no celular, você não tá prestando atenção em mim, não?
Eu preciso trabalhar.
Entendi. Rapaz, então você não vai me ouvir, mas beleza. Meus ouvintes, eles ouvem. Olha só, é o seguinte. Presta atenção. O enfermeiro David Cifaldi, lá nos Estados Unidos, 32 anos, hein? Ele teve o corpo atravessado pelo próprio bastão. Sabe aqueles bastões de caminhada?
Ah, tá. É.
Ficando agoniada.
Atravessado pelo próprio bastão.
Não, vai também, não. Aquele bastão de caminhada, né? Sim, que a pessoa usa pra fincar.
No gelo, né?
Isso, ou no gelo, ou na terra mesmo, né? O que aconteceu? Ele escorregou durante uma trilha lá no Granite Peak, ponto mais alto do estado. E esse objeto, ele perfurou as costas.
Eita.
Abaixo do braço esquerdo, né? Então ele perfurou, entrou de um lado e saiu do outro. Olha só, hein? Mas por sorte não atingiu órgãos vitais. E aí, mesmo gravemente ferido, o Cifaldi usou toda a experiência, né, como enfermeiro de emergência e tal, para avaliar a situação. E aí ele percebeu que podia respirar normalmente. Beleza, tô respirando, calma. Olha que loucura, hein? Olha a saúde mental.
Sorte que ele era da área de saúde.
Olha o equilíbrio dessa pessoa. Beleza, tô respirando, né? E ele percebeu que retirar o bastão poderia causar uma hemorragia. Então ele ficou com o bastão atravessado no corpo. E aí, com a ajuda de 2 amigos, gente, ele andou cerca de 16 quilômetros. mais de 6 horas. Nossa. Até conseguir atendimento médico, sim, com o bastão atravessado no corpo.
Rapaz.
Aí ele deixou, né, a montanha, o enfermeiro foi levado, lógico, pro hospital, passou por cirurgia para retirar o bastão, se recupera bem, mas segundo ele, poucos centímetros de diferença ter transformado o acidente numa tragédia. O caso chamou a atenção pela resistência física e pela decisão rápida que provavelmente salvou a vida dele. Mas impressionante essa notícia.
Agora tem que ter uma saúde mental muito boa.
Não, equilíbrio, né?
Eu entraria em desespero.
Uma tomada de decisão impressionante.
A gente falou até ontem, falando em tranquilidade, né, do caso do menino lá em Ceilândia, né, que ajudou a salvar, tranquilo também.
Isso.
Agora, ainda bem que o cara era da área da saúde, né? Que podia fazer essa... Tinha conhecimento pra poder se avaliar, né? Que outro ali, normalmente, a galera
puxar. Eu também ia tirar.
Eu ia querer
puxar na hora.
Na hora.
Meu Deus.
Também ia querer, mas é a verdade, né? Sentimentos realmente fazem diferença, né?
Opa. Vocês viram a foto?
Vi.
Como é que ficou? Gente, é inacreditável.
É impressionante, gente. É impressionante. Vamos lá, 8220-1041, valendo hoje 2 prêmios, hein? Nessa primeira hora, par de ingressos pro cinema, mais o bonezinho da Rádio Metrópolis. É isso mesmo, Miriam? O que foi que você me olhou com uma cara? O que foi?
Nada.
Ah, tá. Ué, eu olhei pra ela, fez uma cara de, oxi, tá falando besteira. Aí eu, então tá bom. Então vamos lá, vamos ouvir a galera, vamos bater um papo com os ouvintes.
Boa tarde. E aí, pessoal? Boa tarde pra todos. Sou o Ítalo de Sobradinho. Na volta pra casa agora. Pegar um trânsitozinho pesado ali. Parece que teve um acidente na BR-020, na altura do Resende. E é isso. Pra casa descansar, que amanhã tem mais. Um abraço. Me coloca aí pra ganhar esses prêmios aí.
Boa, boa, boa. Obrigado pela sua participação. Pra ganhar o prêmio, fique esperto. Nessa primeira hora, a gente vai dar a qualquer momento aí a palavra-chave para ganhar o primeiro prêmio. Fica com a gente. Vamos lá, mais um.
Boa noite. Cara, eu lembro demais desse negócio do Gugu. Domingo legal, domingo não sei o quê. Minha mãe ficava com esse trem o dia inteiro. A gente só assistia a Fórmula 1 de manhã. E aí minha mãe começa a fazer o almoço e começava passo repasso, não sei o quê. E não podia mudar, não, meu amigo. Era esse Gugu o dia inteiro lá em casa.
Um inferno.
Eu evitava assistir. Mas assim, outro TBT que eu gosto muito é do Pânico, né, cara? O Pânico marcou a época. O Pânico do Velho Testamento era...
É verdade.
Era trash, meu amigo.
É verdade.
O pau cantava.
É mesmo.
Mas o melhor de todos era mais pra trás um pouquinho, quando tinha Cine Band Privé.
Esse aí era sábado ou domingo.
Um abraço.
Você lembra que era sempre o mesmo filme, né?
Emanuele.
Ali na Terra do Sol, Emanuele, você era lá. Não, era o mesmo filme, mas com variações.
Esse TBT tá proibido aqui, tá?
Não, por quê?
Achei que esse ia ter mais a cara.
Vou dar de férias um período aí.
Proíbe.
Boa. 8220041, participe aí você também.
Olha, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai integrar as câmeras de vídeo monitoramento das unidades da rede pública ao sistema DF360 da Secretaria de Segurança Pública. Essa medida já está publicada no Diário Oficial e prevê o compartilhamento das imagens para reforçar o monitoramento e a segurança. Ao todo, cerca de 12 mil câmeras instaladas em mais de 250 unidades de saúde vão ser incorporadas à plataforma. O DF360 já reúne imagens de órgãos públicos e da iniciativa privada e usa drones para apoiar as forças de segurança. O GDF também regulamentou a integração voluntária de câmeras de condomínios, comércios e outras instituições ao sistema. Sabe o que, que se assemelha a isso?
Ah.
Aquele sistema de São Paulo, vocês já viram falar, que é o... como se fosse o olho de Deus que eles dizem, que qualquer pessoa é identificada em pouco mais de uma hora em qualquer lugar da cidade de São Paulo.
E falando
mais
em olho de Deus, tem um filme de ficção científica que eles falam exatamente de um sistema com esse nome, olho de Deus, justamente para rastrear pessoas. E esse negócio tá ficando grande, hein? Porque os próprios condomínios, né? O circuito fechado, os condomínios podem fazer essa parceria.
Integração, e as imagens, exatamente.
Aí a gente entra na seara da privacidade.
Sim, mas aí o condomínio tem que aprovar em assembleia primeiro, né? Tem todo aquele processo.
Sempre tem aquela coisa, quem tem acesso?
Mas é interessante, por exemplo, há um tempo atrás, acho que tem
uns 2 meses que a gente falou aqui de um ex-secretário aqui do Distrito Federal que foi preso lá em São Paulo, dentro do metrô, exatamente por conta desse sistema. Ele era foragido aqui em Brasília, esse sistema identificou e o cara foi preso no mesmo momento.
Não, tem, lógico, tem as iniciativas positivas, né? A gente só tem que, lógico, trazer também, né, o outro lado da moeda, porque eu fico meio receoso aí. Eu não quero ficar. Eu quero ter meu tempo pra peidar em paz, gente. Tá, entendeu? Ali. Sozinho. Fazer minhas coisas e ninguém vê nada.
Tá, pode ficar tranquilo, ela não é resistente ao calor, é só a câmera de calor. Tá?
Aliás, essa câmera de calor pegou tanto artista do Multishow, vocês viram?
É mesmo?
Oh, rapaz, botava câmera de calor ali nos shows e viu as bufas, sabe?
Dá pra ver, viralizou.
Não vi. Um monte de cantor.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, vamos saber do trânsito agora em tempo real com ele, Hudson Diniz.
Meu amigo, quem segue nesse momento no sentido região sul vai encontrar fluxo carregado na saída pelo Eixão Sul e Trevo de Triagem. A rota alternativa para o nosso ouvinte conseguir adiantar o caminho, cortar um pouco antes pela Ponte das Garças e seguir através da IPDB com melhor fluidez. Já na chegada da Epiaçu, o ouvinte Metrópolis tem como opção seguir através da quadra 14 do Parque Way com melhor movimentação. No Fogo de Chão você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa. Bar Fogo Cortes Aros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
A terceira turma criminal do Tribunal de Justiça aqui do DF dos Territórios manteve a condenação de Wellington Macedo de Souza a 6 anos de prisão em regime fechado. Ele é aquele que tentou explodir um caminhão tanque próximo ao aeroporto aqui de Brasília em dezembro de 2022. A defesa alegou falta de intenção e pediu o reconhecimento de crime impossível, mas os desembargadores rejeitaram os argumentos.
O JP ficou grilado.
Mas, por exemplo, falta de intenção. O cara tava lá com explosivo.
É que ele alegou que não sabia o que era a carga.
Pois é.
Ele alegou que não sabia o que era a carga. Por isso que
tem. Agora é crime impossível, né? Poderia ter explosivo.
Mas eu espero então que as investigações se mantenham, continuem, porque alguma coisa tem ali.
Bom, a decisão destacou que perícia, imagens de câmeras e a confissão de um corréu comprovaram que o explosivo tinha, sim, capacidade de detonação e só falhou por erro na montagem.
Amadorismo, chama.
É, isso mesmo. O Wellington também responde no Supremo Tribunal Federal por crimes ligados aos atos antidemocráticos.
O presidente Lula sancionou a lei que destina parte da arrecadação de apostas esportivas, as bets, ao fundo para aparelhamento e operacionalização. Agora sim, operacionalização das atividades FIM da Polícia Federal, chamado Funapol.
Nossa, mas que nome grande, No Funapol logo.
Pra quê, né? Só falar pro Funapol. Bom, pela nova regra, 3% da arrecadação das bets vai ser destinada a esse fundo, mas de forma escalonada. Nesse ano, 1%, 2% em 2027 e 3%.
Mas virou moda isso,
a partir de 2021.
Eu me incomodo muito com isso. Eu tenho alguns questionamentos, viu, JP?
Claro, questione, indague.
Vamos botar algumas indagações aqui na mesa, como, por exemplo, por que que o Lula está enviando dinheiro para o fundo da Polícia Federal? Da onde veio de repente isso?
Não veio de repente. Vamos lá, de onde surgiu essa história? Foi um projeto feito pelo Ministério da Fazenda, ele vai falar, inclusive, daqui a pouquinho, que a ideia foi naquela época que surgiu de regulamentação das bets, etc. Sim. Aí o Ministério da Fazenda, ministro Fernando Haddad, à época, resolveu que, para incentivar ali as ações, coibir eventuais irregularidades, deveria se tirar uma parte desse faturamento para esse fundo de aparelhamento da Polícia Federal. Essa situação acabou ganhando um apoio muito grande dentro do Congresso, foi aprovada no Congresso recentemente, em terminativo, né? Faz mais ou menos um mês, e com isso ficou valendo então esses 3% para aparelhar a Polícia Federal e incentivar eventuais investigações de irregularidades.
Mas então eu imagino que a Polícia Federal tenha diversas investigações relacionadas a apostas, a bets.
Exatamente, senão não faz sentido.
Aí a outra indagação então vamos lá, se vai ser escalonado 26, 27, 28, então quer dizer que ele não vai retirar as bets, as apostas esportivas do Brasil, que era o que ele estava até.
Ah, não vai.
Então, gente, pelo visto,
mas isso tem gerado tanto
isso a gente já sabia que não ia tirar.
Eu não sabia de nada. Não sei de nada, gente, mas beleza.
Vamos lá. A gente vai ouvir agora o presidente Lula falando, então, destacando que a ação foi uma ideia do Ministério da Fazenda. Tá bem distante, mas a gente vai ouvir um trechinho.
Vamos lá.
Quando vocês falam de pessoal da Fazenda, o Tesouro, é importante lembrar que esse projeto de lei foi a iniciativa do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Pois é, foi o que ele falou aí, que quando se fala em liberação do dinheiro, é importante lembrar que essa iniciativa foi do próprio Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. Por que que ele cita isso? Porque muita gente falou, uma das indagações que surgiu no momento da aprovação da sanção desse projeto,
sim,
foi sobre contenção de gastos, né? Corte de gastos. Por que que direcionaria-se um dinheiro para uma coisa que poderia entrar, de repente, para liberar o orçamento, melhorar as contas do governo? Exatamente porque foi uma ideia do Ministério da Fazenda para aparelhar a Polícia Federal para investigações desse tipo de situação.
Entendi.
Bom, esses recursos antes eram destinados à Seguridade Social e vão passar a financiar despesas, como auxílio saúde de servidores, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, diz que cerca de 30 mil famílias de policiais podem ser beneficiadas com essa medida.
Essa sanção da lei também simboliza o compromisso do Estado brasileiro com seus profissionais de segurança pública e reafirma que as instituições fortes se constroem com pessoas saudáveis, motivadas e reconhecidas. É uma conquista, presidente, que beneficia servidores e familiares e que indiretamente alcança toda a sociedade que conta com o trabalho das polícias federais.
Pois é, o FUNAPOL, então, como a gente falou, é o responsável por custear investimentos em tecnologia, infraestrutura, equipamentos e operações da corporação e, obviamente, também ali os policiais, já que eles são parte operacional da corporação.
Vamos lá, 8220-1041, esse é o nosso MetroZap, vamos bater um papinho? Bora lá!
Alô, metropolitanos. Alô. E metropolitana!
Alô, tensão!
Alô, bate-papo Metrópolis, vocês são demais!
Obrigado!
Mas a Miriam Rocha é tudo, meu sonho!
Fui!
Nossa, isso. Ela esnobou bonito.
Querido João de Deus.
Eu reconheci a voz.
Reconheci a voz. Todo sábado às 6 da manhã.
Sabe que eu gosto do programa dele? Eu falei isso pra ele. O fechamento.
Ah, não, mentira.
É o que você mais gosta.
Quer repetir? Repete.
Você gosta tanto. Repete.
Diz aí. Quando eu gosto, você faz o quê? Como é que?
Vai cheirar o puto,
Jack. E assim termina. E assim termina, João de Deus, seus programas aos sábados pela manhã. Obrigado, viu, João de Deus, pela participação. Ó, vamos aproveitar, hein? Palavra-chave dessa primeira hora é pra você ganhar, então, um par de ingressos de cinema mais boné da Rádio Metrópolis. Olha! É isso. Mande aí, 8220-1041. Olha! Pode ser quantos as vocês quiserem.
Ele até repetiu hoje, tá gentil.
Isso vale pra primeira hora, viu? Na segunda hora a gente manda outra palavra-chave. Participa aí com a gente. E continua aqui, viu? Porque no próximo bloco a gente fala sobre o reality As Patroas, que continua gerando polêmicas. Sabe o tal dinheiro que tiveram que pagar lá, Vitube, Elisé? Não chegou pra quem tinha que chegar, não. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Embarque em uma jornada épica nas telonas.
Acredita que está voltando.
Christopher Nolan, A Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa. Rádio Metrópolis.
Kicksenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado Itaguatinga.
Semana Secomper, muito mais dias de preço baixo. Começa todo dia 30 do mês e participe do Clube Mais Comper com ofertas imperdíveis. Confira: coxão mole quilo 36,78, filézinho sassami ou filé de peito Copacol 800 gramas 13,98, café do sítio almofada 500 gramas 22,89, Nescau 350 gramas do Clube Mais 7,99, Heineken 330 ml 5,89, se beber não dirija. Papel Qualité Leve 24, pague 22,23,99. Mais vantagens com o Fuon. Semana Secomper, aproveite.
Rádio Metrópolis.
O aniversário Óticas Diniz chegou. Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz. Pra ver você feliz. Consulte o regulamento. Óticas Diniz. .com.br.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília, garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram o Juliano Churrasqueiro.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Nova ZR com entrada mais 48 parcelas de R$ 397. FZ25 com entrada mais 48 de R$ 776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$ 893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. Yamaha é na Tecar. WhatsApp 9202-5178. Consulte condições, desacelere seu bem maior e a vida.
Rádio Metrópolis.
Existe panela que fica na família.
Passa de mãe para filha.
Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas, Núcleo Bandeirante, 99658-2400. Hospital das Panelas.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Bate-papo Metrópolis.
Ó, nós aqui de novo, 6 horas e 34 minutos. Um forte abraço pra você e pra todos que for da sua família. Vocês gostam, né?
Eu já tinha esquecido dele.
É, vocês gostam. 8220-1041, esse é o nosso Metrozap. Muita gente mandando mensagem aqui. O que foi isso? Teve um.
Não, que eu tô pensando no fone da sua família.
Tem dois prêmios hoje, tá? Par de ingressos de cinema, mais o boné da Rádio Metrópolis. Já demos aí a primeira palavra-chave do programa de hoje. Na segunda hora, mais uma palavra-chave pro segundo prêmio. Fechado? Então fica com a gente. Você que acabou não pegando a primeira, ainda dá pra pegar a segunda. Vamos lá!
Fala, Patrick. Fala, Thiago.
Opa.
Fala, JP. Zaina, Mini. Todos os ouvintes da Rádio Metrópolis. Fernando aqui, Valparaíso.
Fala aí, Fernando.
Deu afastado esses dias aí, meus nobres. Eu tava meio adoentado.
Pô, rapaz. Sério? Melhorou?
Mas eu tava escutando vocês no rádio de pilha que eu tenho lá em casa. Mas tudo bem. Já voltei. Já tô aqui de novo. Eu tava escutando aí Patrick falando a respeito do programa do Gugu, Domingo Legal.
Isso.
Ô, Patrick, por que que o povo vai se espantar com o Domingo Legal? Domingo Legal era legal.
É legal.
É pros fracos, né? É fraco, não, pros medianos. Quero ver você falar de coquetel com Miele. Ali era um programa.
Coquetel.
Vai dizer que você não assistiu, Patrick.
Eu, rapaz, não.
Pedi já uma boa tarde aí.
Eu vou.
Fim de tarde abençoado pra vocês. Fiquem com Deus e um forte abraço.
Amém,
abraço. Valeu, valeu, Fernando. Coquetel foi um programa de televisão brasileiro. Apresentado por Luiz Carlos Miele.
1991.
91. Olha, eu não peguei esse programa.
Patrick tava na cena.
Eu vou até pegar esse... Estudar um pouquinho.
Meu do Deus, por o quê? Negócio aqui é striptease.
É mesmo, rapaz.
Pô, que tel, mano. Digamos que era uma mistura de Cineband Privé com o Gugu Liberato.
Passava que hora esse negócio aí?
Essa é uma boa pergunta.
É?
Rapaz.
Era de dia? Ah, legal. Vou dar uma pesquisada sobre isso, Fernando. Valeu, obrigado. Vamos lá, mais um.
Bate, senhores da bancada. Vocês estão com dificuldade de combustível? Tem um posto de gasolina.
Manda lá no
Noroeste. Eu vou deixar o print aí pra vocês ficar ligado nos preços de lá. Sempre mais barato. E a gasolina de confiança. Apesar de eu não usar mais combustível fóssil, né? Eu sou do elétrico. Mas a gasolina lá, eu aprovo, porque eu usei bastante tempo a gasolina de lá e é mais barato, viu?
Boa, obrigado pela dica. Quer um choquito?
Choquito?
Sabe como é que você ganha um choquito?
Bota o dedo na tomadinha.
Isso. Obrigado pela participação. Não sei se você era dono do posto, mas enfim, obrigado pela
sua. Mas se for, manda
um voucher. Manda um voucher, né?
Manda um voucher.
8220-1041. Participe aí você também.
A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma investigação contra Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, por suspeitas de corrupção e tráfico de influência.
Eita.
O pedido foi encaminhado ao ministro André Mendonça, que é relator das apurações sobre as fraudes no INSS. Segundo a investigação, a PF quer aprofundar a apuração sobre a suposta relação de Lulinha com o lobista conhecido como Careca do INSS.
Ele não gosta desse apelido.
Mas
não,
ele vai ser chamado assim, porque a justiça já autorizou.
Ah, é? Então tá bom.
O Careca do INSS é apontado como um dos principais investigados no esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. A solicitação da Polícia Federal não significa que Lulinha tenha sido denunciado ou condenado. Mas, agora há pouco, o ministro André Mendonça autorizou essa investigação.
Desculpa, vocês lembram daquele meme? Morreu agorinha! Acabou de morrer!
Mas agora, Lulinha passa a ser investigado, tá?
Isso, é isso.
A senadora Tereza Cristina avisou aos aliados que aceitou o convite para ser candidata a vice-presidente na chapa do senador do PL, Flávio Bolsonaro. Só que essa composição, meus amigos, ainda está longe de ser definitiva, viu? O acordo depende da aprovação da Federação União Progressista, que é formada pelo PP e pela União Brasil, além de um aval formal do PP durante a convenção partidária. Após o sinal verde de Tereza Cristina, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, começou a consultar os diretórios estaduais para medir o apoio à aliança. Por quê? Na semana passada, o próprio Ciro Nogueira tinha falado que o PP ia ficar isento nessa eleição, né? Ou seja, que os diretórios...
Isso não tem como, né?
Exatamente, que os diretórios iriam optar ali como votar em cada um dos estados, mas agora, diante da decisão de Tereza Cristina, provavelmente isso aí será reavaliado.
Olha, a justiça impede o INSS de recusar benefícios a entregadores do iFood por falta de carteira assinada. Quem vai contar melhor essa história pra gente é a Josi Silva.
A Justiça do Trabalho determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, passe a analisar caso a caso os pedidos de benefícios previdenciários de entregadores por aplicativo do iFood que sofreram acidentes ou adoeceram em decorrência do trabalho. A liminar tem alcance nacional e impede que o Instituto rejeite automaticamente os requerimentos pela ausência de carteira assinada. A decisão foi concedida em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra o iFood, a seguradora MetLife e o INSS. O Instituto não vai poder mais negar benefícios apenas porque o entregador é classificado como parceiro ou trabalhador autônomo. Cada pedido deve ser analisado com base nas provas apresentadas. A advogada advogada Sarita Lopes, especialista em direito previdenciário, indica como o pedido deve ser feito.
Essa decisão não entra na esfera trabalhista de reconhecimento de vínculo empregatício entre a plataforma e os entregadores. O que acontece é que agora o INSS vai ser obrigado a analisar cada caso. Então, o entregador, ele precisa comprovar, primeiro, o acidente, como que isso aconteceu. Então, a gente tem registro de ocorrência policial, BRAT em acidente de trânsito, exames médicos comprovando a sua incapacidade para o trabalho, para que ele possa requerer esse benefício por incapacidade.
A decisão determina ainda que o INSS crie um fluxo administrativo específico para reavaliar os pedidos negados por esse motivo. O Instituto vai ter 30 dias para apresentar um relatório. Os entregadores do iFood vinham enfrentando dificuldades para acessar a proteção previdenciária quando sofriam acidentes durante o trabalho. A ação é resultado de uma investigação conduzida pelo MPT ao longo de mais de 3 anos. Para garantir o cumprimento da liminar, foi fixada uma multa diária de 10 mil para o iFood, a MetLife e o INSS em caso de descumprimento. O valor pode chegar a 300 mil para cada uma das empresas e a 500 mil para o INSS. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Ó, vamos dar essa... Isso aqui é uma curiosidade legal.
Dê.
Você já imaginou morar numa cobertura triplex de luxo? Presta atenção.
Imaginei. Já imaginei, já.
Com piscina privativa, churrasqueira, sauna.
Coisa boa.
Adega climatizada.
Nossa, meu orçamento não chega.
Lari, calma.
Ah, imaginar, imaginei.
É, não,
imaginei.
É pra imaginar, calma. É que como é que é? Guiado lá? O...
Meditação.
Ah, tá. Lareira.
É, quentinho.
Escritório. Ah. E uma vista panorâmica da zona oeste de São Paulo.
Ah, inventando muito.
Pois é. Ah. Esse imóvel tá à venda por 2,8 milhões de reais.
Eita. Se trabalhar muito, vai.
Eu vou conseguir.
Legal, boa. Isso aí, pensa assim mesmo. Próxima vida. Localizado na Vila Leopoldina, o apartamento ainda conta com hidromassagem.
Ah, gostoso.
Duas varandas.
Oh, vou lá e gosto, gosto.
E um condomínio de mais de 6 mil reais
por mês.
Meu
Deus do céu, trabalhar pra pagar só o condomínio.
Eu consigo.
Mas aí tem um problema, gente.
Ah.
Tem um detalhe aqui.
Qual é o detalhe?
Foi justamente nesse imóvel que em 2012 o empresário Marcos Matsunaga, herdeiro da IOC, foi assassinado e esquartejado pela então esposa Elise Matsunaga.
Ixi, mas deve estar uma energia pesada, hein, lá.
Ah, mas eu compraria.
Ah, nada que, que uns banhos de erva, uns defume,
levar o pato que vê.
A cobertura que pertence à família Matsunaga tá procurando um novo dono, inclusive na chamada lá, com eles, né, no flyer, etc e tal. Tá lá, um apartamento pra família.
Pra família.
Diz que é pra família. Eu quero perguntar pra você, ouvinte, se você tivesse todo esse dinheiro, você compraria esse imóvel sabendo que ali morreu? Em partes, né?
Literalmente.
Não, ele morreu inteiro.
O empresário Marcos Matsunaga, diz aí, 8220-1041.
E a Polícia Federal avalia pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal para incluir o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro na chamada lista prateada da Interpol. A medida, que depende de autorização do ministro Alexandre de Moraes, tem como objetivo rastrear movimentações financeiras internacionais ligadas à investigação sobre recursos do Banco Master. Segundo a apuração, 61 milhões de reais teriam sido enviados ao exterior por Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. A suspeita é de que parte desse dinheiro ainda tenha sido usada para bancar o deputado cassado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Diferentemente da lista vermelha, voltada para foragidos, a lista prateada serve para que países compartilhem informações sobre fluxos financeiros suspeitos e também possíveis crimes de lavagem de dinheiro.
8220-1041, esse é o nosso Metrozap. Vamos lá, bater um papo com os nossos ouvintes.
Boa noite, Rádio Metrópolis. Boa noite, Patrick. Boa noite, boa noite, bancada.
E aí, meu querido? Boa noite.
Esse apartamento aí, esse triplex, 2,8 milhões, tá bem mais barato que os apartamentos aqui do Noroeste. Que não oferece nem a metade disso aí.
É verdade. Exatamente. Já vem até com brinde,
mas acho que no Noroeste.
O do Noroeste é 2 quartos, né?
Não, eu acho que no Noroeste também. Né? O apartamento, ele vale muito mais, né? O contexto faz com que ele perca valor de mercado.
Será,
gente,
que o contexto
perde,
tá
desvalorizando? Perde.
Tem muita gente que não vai em lugar, não mora de jeito nenhum lugar que já
eu moraria,
teve crime.
Gente,
o que a gente falou que tem no apartamento, que eu fui pesquisar aqui, a gente falou das 5 suítes.
De 5 suítes?
Cinco suítes.
Dá pra tomar banho em cada dia da semana, um banho diferente.
Exatamente.
Dá pra usar a louça também um dia em cada.
A gente já falou das 4 vagas de garagem?
4 vagas.
Você é corretor de imóvel, cara?
Mas 4 vagas de garagem é muito bom, aqui em Brasília a gente precisa.
O que mais? Vamos lá. Piscina privativa a gente falou, churrasqueira sim, banheira de hidromassagem falando.
Gente, você moraria, Jana?
Com certeza.
É mesmo?
Sem nenhum receio.
Não, durante a noite você não pensaria, tipo...
Não, de jeito nenhum. Não. Já foi. A história é deles.
Cara, né? Mas olha só. Tem um negócio também que pega muito. Pra quem tem apartamento alugado hoje, sabe que isso pega muito. Armários planejados. Você não encontra em todo apartamento armário planejado, normalmente é muito acima do preço. Tá bom isso aqui.
Nosso queridíssimo Solano Reis tá até mandando uma mensagem aqui, agradeço já a participação dele. Esse valor de 2,8 milhões de reais é 30% menor do que o valor de mercado.
Aí. Não, e se pechinchar ainda faz mais barato, que sabe, até parcelado em partes, né?
Não vai por aí não, Thiago.
Não vai por aí não.
Não pode financiar esse apartamento.
Exatamente, não dá.
É melhor não financiar não. Enfim, diz aí.
Detalhezinho também, só pra gente finalizar essa história. O IPTU. Só na casa dos 20 mil, tá?
Meu Jesus, você é doido. Eu não sei se eu teria coragem, mas o preço tá bom, de fato tá bem menor. Vamos lá, mais um.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tudo tarde. Bem? Meu nome é Alex.
Fala, Alex.
Opa. Sobre esse preço volátil da gasolina aí, eu já entrei numa dessa e abasteci em posto confiável no XW da Asa Norte. E tive um prejuízozinho, viu?
É mesmo.
Com relação a essa percentagem de álcool na gasolina aí, a gente tá lascado, viu? Daqui a pouco os carros tá tudo dando problema. Os carros e motos. Eu tenho moto também, minha moto vai ser difícil aceitar esse índice alto de gasolina, viu? Como é que faz? Quem vai pagar a conta?
Tem isso. Bom, os 32% que foram anunciados já foi até cancelado, né? A justiça já cancelou esse...
Entrou com pedido, né?
Não cancelou.
Só entrou com pedido.
Começar agora, né? 1º de agosto.
Sábado.
Achei que já tivesse sido
cancelado. O grande ponto que acontece nessa história é que o governo justifica que foram feitos testes no ITA, né? Pra que essa medida passe a valer. Só que o que as empresas alegam é que os testes foram insuficientes, que não tem ali, por exemplo, uma rodagem de mais de 10 mil quilômetros para verificar.
A longo prazo, né?
Exatamente.
No motor.
Se os motores aguentam ou não,
E tem que ser feito. 8220041, participe aí você também. Daqui a pouquinho o ganhador do primeiro prêmio de hoje.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Mas antes, vamos saber como é que tá o trânsito em tempo real pelas vias do DF com ele, Hudson Diniz. Fala aí, Hudson, onde é que você tá?
Patrick, vamos atualizar agora a vida de quem sai da região central no sentido Taguatinga e Ceilândia e vai encontrar na EPIG redução de velocidade nos desvios das obras. Já na chegada à Estrada Parque Taguatinga, tem fluxo carregado após o CIA até a conexão com o Jockey. A rota alternativa para quem sai da região do plano piloto nesse momento, seguir através da estrutural IBR-070. A pista reversa segue melhor. Trânsito parado? Então bora planejar a próxima viagem. No aniversário do Clube Bancorbras, você viaja todo ano com a economia. Saiba mais em clubebancorbras.com.br. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Momento cornetada.
Comigo, Patrick Samarta. Let's go!
Salve, salve, corneteiro. Chegou a hora de falar de futebol, hein? Bora lá. Olha, se você acha que o uniforme do seu time é um abadá, se liga nessa, viu? O Deportivo Municipal do Peru tava passando por um grave problema financeiro. Sabe o que que os caras fizeram?
Não.
Uma ideia que poderia ser genial ou catastrófica. Simplesmente fizeram uma camisa com espaço para 1000 patrocinadores.
Mil.
E vendeu cada um deles por R$300. É isso mesmo. R$300 para 1000 espaços numa camisa só. É, rapaz, 1000 quadradinhos pretos e brancos na camisa. E aí tem uma faixa transversal vermelha. Preencheu todos os espaços em 3 meses só. É. E posso falar? Ficou linda. Ficou bonitona mesmo. Correu risco e mandou bem, viu? Essa aqui é de lascar, viu? O barbeiro Emerson da Silva Oliveira, lá de Vila Velha, colocou nomes de jogadores dos filhos. Bom, e aí, beleza. Poderia ter sido Bruno Henrique, Leonardo Jardim, Romário, Ronaldo, até John Kennedy eu aceitava. Mas não. Ele colocou no primeiro filho o nome de Kylian Mbappé. E no segundo, de Erling Haaland. É isso mesmo. E pra piorar, ele disse que o apelido dele... O apelido dele, do pai, é Pelé. Por ter feito lances iguais quando era mais novo no futebol. Ah, você tá de brincadeira? Esse cara tá de brincadeira, né? Se você acha que ele registrou o segundo filho depois da eliminação pra Noruega na Copa, não. Isso foi em 2025. E se você olhar as fotos da família, com os pais e as crianças, você olha pra cara da mãe, ela tá nitidamente com aquela cara de me salva, moço. É isso, segunda-feira tem cornetada aqui na Rádio Metrópolis de 8 às 9 da noite. Te espero lá.
E 10 dias após o senador e pré-candidato à presidência, aliás, candidato já, né? O Flávio Bolsonaro voltar a questionar a segurança das urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Esse evento vai ser realizado entre os dias 3 e 9 de agosto, com ações em todo o país para explicar como funcionam as urnas, os mecanismos de segurança, a transparência e auditabilidade do processo eleitoral. A iniciativa também terá demonstrações práticas, palestras, visitas guiadas e atividades de combate à desinformação. O anúncio ocorre em meio aí à repercussão das declarações de Flávio, que associou as urnas brasileiras a uma empresa venezuelana que trazia, né, informações distorcidas. E assim por diante.
Beleza. Pulou o nome da empresa. Que é, qual que é o nome da empresa, Rogério? Tem que dar a informação correta. É.
Smartmatic. Ah,
boa. Foi bem demais.
É isso aí. Gente, vamos continuar ainda falando daquela polêmica envolvendo o reality As Patroas, né? Criado pelos influenciadores VTube e Elias. Ganhou um novo capítulo, viu? Ganhou um novo capítulo aí. Depois de assinarem um termo de ajuste de conduta lá com o Ministério Público do Trabalho, o casal encerrou o programa e aceitou pagar uma indenização de R$350 mil por danos morais coletivos, né? Tá. Isso a gente trouxe até ontem.
Isso.
Mas aí, nas redes sociais, uma das funcionárias que participou do reality afirmou que os colaboradores foram prejudicados pela repercussão do caso e negou que o dinheiro da indenização tenha sido destinado à equipe. Leninha, como é conhecida, disse que os funcionários participaram do programa por vontade própria e criticou o fato de, segundo ela, ninguém da equipe ter sido ouvido antes das denúncias que levaram à investigação do Ministério Público do Trabalho. Vamos ouvir.
Gente, não vem nenhum real pra gente. Nenhum real vai vir pra gente, pra nenhum de nós aqui. Entendeu? Desde que deu ruim, que aconteceu o que aconteceu, do reality, eu dei a minha cara a tapa, eu vim aqui, falei pra vocês, entendeu? Que ninguém tava sendo obrigado a nada, entendeu? Que a gente tava participando por espontânea vontade, que era tudo certinho, entendeu? E vocês não deram ouvido o que eu falei, preferiram me atacar, entendeu? Falar que eu tava puxando o saco do patrão, falar um monte de coisa que não tinha nada a ver, entendeu? Então agora estão falando que o dinheiro veio pra nós. Não veio pra nós, muito pelo contrário, a gente se prejudicou porque a gente não ganhou o prêmio do reality, não ganhou as coisas, tá? Por uma coisa que não é verdade.
Mas aí eu fiquei na dúvida. É. Eles pagaram R$350 mil de danos morais coletivos pra quem?
Quando é coletivo, não vai pras vítimas diretas.
Retorna à sociedade. É. Fundo de amparo ao trabalhador, no caso.
É depositado numa conta da justiça,
alguma associação sem fins lucrativos, fica na conta da justiça trabalhista e depois é repassado.
É. Não vai direto para a pessoa.
Quando ir direto para a pessoa dano moral é um... individual, aí isso. Sim, vai direto para o trabalhador.
É, seria uma multa, mas nesse caso foi coletivo. Né? É. Quando é coletivo, sempre vai para um fundo específico que trate daquele
geralmente assunto. Geralmente para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Entendi. Olha, ao comentar o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho, a influenciadora Vitube afirmou que ela e o Eliezer aceitaram as condições para encerrar o caso e reconheceram que algumas dinâmicas do reality poderiam ter sido interpretadas de forma inadequada. Como até foram, né?
Foram.
A influenciadora disse ainda que a intenção do casal nunca foi expor ou constranger os funcionários.
Quero muito, assim, pedir desculpas pra vocês que se sentiram ofendidos. A gente entende todos os questionamentos, todas as denúncias, tudo que todo mundo falou, tá? E eu acho que eu nem preciso falar que não foi a nossa intenção. Todo mundo sabe, as meninas aqui de casa, né? Enfim, amam a gente, queriam participar, sabiam dos roteiros. E tudo aquilo que eu já falei pra vocês, né? Na época que o reality saiu, a gente... enviou para o MPT, foi arquivado, tá? O contrato de audiovisual do trabalho delas, a remuneração, o roteiro, todos os roteiros, tudo que foi autorizado, a gente enviou também, para verem que tudo que a gente falou realmente era verdade, mas mesmo assim não tira o fato de que nós influenciamos pessoas, a gente tem uma audiência altíssima que não pode normalizar a situação que a gente colocou elas, mesmo que foi combinado, roteirizado, enfim, tudo isso vocês já sabem.
Ela tentou mais justificar do que se desculpar em si. É. Gente, eles colocaram uma prova onde tinha que achar uma moeda dentro do vaso sanitário.
É.
Não é? Dentro do lixo. Pô, peraí, né? Mas vai, vamos
lá. Olha, gente, pelo acordo, além do pagamento dessa indenização, o casal se comprometeu a não produzir novos conteúdos com um formato semelhante envolvendo os funcionários. O caso repercutiu, né, nas redes sociais e reacendeu esse debate sobre os limites da exposição de trabalhadores em conteúdos de entretenimento.
É, eu tô aqui criticando a Vitube e o Eliezer, mas no próximo bloco a gente vai elogiar o Domingo Legal. Mas é assim mesmo. É assim mesmo, gente. É hipocrisia assim da mesmo, vida.
Exatamente. Ah, quem tem telhado de vidro não joga pedra.
E tá
não.
Tudo bem, tá tudo bem. A vida é assim mesmo. Bom, vamos saber então quem ganhou, portanto. Miriam Stone, o primeiro ganhador do prêmio da primeira hora.
Primeiro, né? Da primeira hora, isso. Ok. Então vamos lá. Atenção, Michael ou Cardoso Cavalcante. Final de telefone 4450. Tá levando então o primeiro prêmio,
como que é o
par
dele?
De convites pro cinema, mais o boné e camiseta da rádio.
Boa. A Michael. Também. Michael.
Michael Cardoso Cavalcante.
É, Michael. Ela não foi o Michael.
Michael. Michael. Dá um oi aqui pra gente, tá? Pra confirmar o seu prêmio. Tem 2 dias úteis pra buscar. E daqui a pouquinho, hein, Patrick?
E quando vier buscar, se for Michael, tem que vir de Moonwalk.
Boa. É isso. Independentemente de onde more. É, daqui a pouquinho, então, a gente dá a segunda palavra-chave pra você vencer. Portanto, o segundo prêmio do programa de hoje, Kit Café. Café do Sítio exclusivo, Café do Sítio e Rádio Metrópolis. E no próximo bloco a gente fala de TBT, gente. É, e hoje o tema é Domingo
Legal!
É isso, não sai daí. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Nossa, foi mal.
Ah, vocês lembram do Vandana?
Ai, ai.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 6:59.
Rádio Metrópolis 104.1.
Escuta tudo!
Que é isso, hein, Lucão? E tchau, obrigado!
Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Aquele abraço!
Dicas de trânsito.
De Ceilândia até a Esplanada dos Ministérios 5.5.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
E você, quer que eu conte o quê? Manda seu alô aqui no Metrozap.
Bom dia, Serra! Oi,
Luísa.
Aqui é a Lara.
Oi, Lara.
Manda
estudar
tudo pra gente.
Qual é a rádio?
Qual é a rádio?
Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis. De segunda a sexta às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez direção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Vem aí, Zé Neto e Cristiano, 15 anos. O maior show da nossa história. Uma estrutura como você nunca viu. 17 de outubro, na Arena Mané Garrincha. A dupla que a gente ama, cantando seus maiores hits no Estádio Nacional. Ingressos disponíveis no site baladaep.com.br. Realização, Zenec Produções, Live Nation, G2, 7X e GDO Produções. Mídia Partner, Metrópolis.
Rádio Metrópolis.
Atenção Brasília, a estação Fiat chegou ao Parque Sul de Casa Nova, trazendo uma inauguração com ofertas que você não pode perder. Chegou a hora de sair de Fiat zero quilômetro. Leve o Argo Drive 1.0 2026 com entrada de apenas 9.990 e parcelas de 1.699. E tem mais, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão e ainda ganha a primeira revisão grátis. Venha conhecer a nova estação Fiat Parque Sul e aproveite as condições especiais de inauguração. Mas corra, porque é por tempo limitado.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo R2